Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é qualificação no campo. A EFA-Serra, que é a Escola Família Agrícola da Serra, começou o ano letivo de 2023 com cerca de 280 alunos matriculados. Este é o ano em que completa 10 de existência. A EFA-Serra é uma instituição de ensino voltada à realidade dos jovens do campo. Tem como base a pedagogia da alternância. Nessa metodologia, os estudantes permanecem uma semana na escola, em regime de internato, e outra semana junto com a família, realizando atividades práticas em sua propriedade. Localizada no interior de Caxias do Sul, em São Pedro da Terceira Légua, a EFA-Serra é uma escola privada, de caráter comunitário, mantida por uma associação de pais, a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. É também resultado de uma mobilização de agricultores familiares, lideranças, entidades e pessoas da região comprometidas com o desenvolvimento e a criação de oportunidades a jovens do campo. A EFA-Serra completa 10 anos de existência agora, em maio. Iniciou suas atividades em 27 de maio de 2013, no município de Garibaldi, e em 2015 transferiu-se para Caxias do Sul. Heloísa Camelo, integrante da coordenação pedagógica da EFA-Serra, falou sobre o trabalho da escola e temas atuais. Heloísa, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Muito bom estar falando com vocês novamente.
Antes de a gente começar a falar sobre, né, o programa, o trabalho da Escola Família, a gente sabe que a escola tem um trabalho já consolidado, reconhecido. E a gente sabe também das expectativas de quem está no meio rural de qualificar os seus descendentes, né, a linha de sucessão, ou mesmo quem está aí já trabalhando há algum tempo, de levar esses conhecimentos, gestão, tecnologia para as propriedades, né, agrícolas familiares. Nesse contexto, a gente teve aí uma situação envolvendo o trabalho nas colheitas, as safras, toda uma situação de autoridades falando de um jeito, de outro, enfim, todo mundo ficou público e notório, né, o que aconteceu. Dentro disso, dentro desse contexto, essa formação, essa qualificação melhora, ajuda a levar esses conhecimentos, a mudar um pouco essa cultura que se tem no campo, mesmo que seja nas propriedades mais familiares?
Sim, com certeza, claro, esse é um tema que foi debatido entre os monitores aqui da Escola Família Agrícola na segunda-feira, como uma temática a ser discutida com os jovens, porque nós trabalhamos a partir de planos de estudo aqui na nossa escola. E um dos planos de estudo é fazer uma análise das fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças da propriedade agrícola, do trabalho agrícola e agropecuário, né? E os jovens nessa análise sempre trazem a mão de obra como algo, como uma problemática em função da falta de mão de obra. E a partir daí criam um plano de ação sobre a necessidade de suprir essas demandas. Como a mão de obra aparece muito, chegou o momento, esse é o momento para a gente trabalhar ainda mais a questão de valorização da mão de obra, qualificação de, inclusive aqui na nossa escola, nós temos os dois públicos. Nós temos o público que trabalha em propriedades e nós temos o público que é o proprietário da propriedade. Então, todo esse cuidado, esse trato adequado, valorizando, respeitando todos os direitos trabalhistas, isso é muito importante abordado nas disciplinas a partir dessas demandas que os estudantes trazem e a partir do que acontece no nosso cotidiano agrícola. Sem sombra de dúvidas, foi absurdo, né? E a gente vai trabalhar e qualificar os nossos jovens para que eliminem qualquer hipótese nesse sentido. Então, a disciplina de administração e economia rural, disciplina de produção vegetal, disciplinas específicas do nosso programa Jovem Aprendiz, como segurança no trabalho, todos esses momentos são oportunos para trabalharmos este assunto que veio à tona nas últimas semanas.
Você poderia explicar, já que estamos no ensejo, Heloísa, a diferença, por exemplo, de legislação, né, o que permite ou não, ou o que configura uma propriedade de agricultura familiar de uma outra propriedade, porque essa foi uma das demandas, né? Por exemplo, os pequenos agricultores muitas vezes se confundem nessa questão.
Sim. Então, a agricultura familiar, ela é consolidada por lei a partir de 2006, caracterizada pelo pela quantidade de módulos fiscais que compreendem essa propriedade. Então, a propriedade agrícola familiar é compreendida aqui no, na nossa região, aqui em Caxias do Sul, por em torno de 24 hectares, porque o módulo fiscal aqui na nossa região é de 12 hectares. Então, propriedades com essa característica de tamanho se enquadram em agricultura familiar aqui na nossa região. O módulo fiscal muda de acordo com os municípios, porque teve colonização diferente, então o tamanho das propriedades são diferentes. Aqui na nossa região, como se caracteriza como áreas menores, enfim, o módulo fiscal está em torno de 12 hectares, dois módulos fiscais configuram uma propriedade familiar, quatro módulos fiscais. Então, nós... O trabalho agrícola aqui nas nossas propriedades, na época de colheita, de cultivo, de poda, né, demanda uma mão de obra que não é só a familiar. A mão de obra familiar na colheita e na poda, enfim, outras atividades, precisa receber um suporte, né? E é por isso que se contratam safristas, pessoas que vêm participar desse trabalho para efetivar, né? Porque a safra acaba sendo bastante longa, trabalhosa, e só a própria família que maneja pomar, as hortaliças, enfim, durante o ano não consegue dar conta do trabalho. Então, a agricultura familiar legalmente reconhecida, né? Os produtores familiares, agricultores familiares têm legislações que o favorecem, como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Então, os produtores acessam, através da Declaração de Aptidão ao PRONAF, bastante recursos, né? Então, é uma característica importante essa legalização e caracterização de quem é a agricultura familiar.
Perfeito. Bom, isso posto, né? Vamos voltar então ao ano letivo. Recentemente, né? Começou, foi lançado aí o ano de 2023. Como é a adesão hoje à linha do tempo da EFA-Serra e esses diferenciais que vem apresentando justamente nesse meio produtivo?
A adesão está sendo cada vez maior aqui na nossa escola. Nós viemos num crescente de número de estudantes, de participação de famílias, desde 2013, quando a escola foi fundada, foi aberta, né? Na verdade, a Associação Escola Família Agrícola, que é quem rege a escola, foi fundada no ano anterior, em 2012, e em 2013 a escola foi aberta, em Garibaldi ainda, né? Depois nós tivemos a migração em 2015 da escola de Garibaldi aqui para Caxias do Sul, e desde 2015 a escola está aqui e tendo ampliação no seu número de estudantes. Então, de turmas de 13, 12, 15 estudantes que nós tínhamos no passado, hoje nós já temos mais de uma turma por série, né? E também temos mais de 35 estudantes por turma, cerca de turmas com 35, 38, até 40 estudantes. Então, é algo muito importante para a Escola Família Agrícola, é algo muito importante para a qualificação das pessoas que vivem, que trabalham, que residem, que participam, que têm interesse pela agricultura e pela agropecuária, não só no município de Caxias do Sul, mas em 35 municípios que nós atendemos aqui na nossa escola. Temos fortes parcerias com as prefeituras desses municípios, com a Emater, então é um trabalho conjunto. Esse não é um mérito só da Escola Família Agrícola, mas sim de todos os nossos parceiros, secretarias da agricultura, enfim, órgãos e entidades que participam, estão preocupados e acreditam no trabalho da escola, mas pensando no benefício, na qualificação da nossa... E principalmente na modificação do meio, né, na qualificação do meio agrícola.
Perfeito. Sobre as expectativas do ano letivo, os trabalhos, os avanços já conquistados e como isso depois, Heloísa, se aplica nas propriedades e traz realmente melhorias na performance.
Então, nós temos boa parte dos nossos jovens, depois que finalizam o ensino técnico, eles permanecem na sua propriedade ou em atividades vinculadas à agricultura. Então, a nossa grande expectativa é sempre fortalecer o meio rural. E a gente vem alcançando esses objetivos. A nossa expectativa é que esses jovens se qualifiquem, permaneçam e, principalmente, que a gente evite o êxodo rural e a evasão escolar, porque os jovens do meio rural que não se sentem acolhidos pelas escolas, pela educação do campo, quando essa educação não é voltada para as necessidades do jovem agricultor, ele acaba evadindo, ele acaba não se interessando mais, tendo outras necessidades. A gente sabe que a participação do jovem na atividade agrícola é muito importante para a família, né? Então ele acaba se envolvendo com outras atividades e não concluindo a escola, e isso é muito sério. Então, o nosso trabalho é acolher o jovem, nossa expectativa é que ele finalize o ensino médio, o ensino técnico, faça estágio, se qualifique e retorne para a comunidade de onde veio, para o município de onde veio, podendo contribuir com a sua propriedade e com outras propriedades que estão ao seu entorno, podendo trabalhar na sua propriedade, atuar na sua comunidade ou no município, prestando serviço a uma cooperativa de crédito, projetos agrícolas, trabalhando em cooperativas, em agropecuárias, ou que tem tanta importância ou mais, dando sequência à sua atividade agrícola na propriedade onde ele foi criado e onde os pais desenvolvem um trabalho importantíssimo de produção de alimento há muitos anos. Então, essa sempre vai ser o nosso objetivo, a nossa expectativa e a nossa vontade.
Sobre essa questão de cases de sucesso, a gente sabe que são muitos desde que a escola surgiu, são vários os cases, muitos deles acabam reverberando na comunidade através da imprensa, outros tantos reverberam depois lá na linha de consumo, né? Porque tornam realmente a vida de quem faz e a vida de quem consome muito melhor, mais efetiva ou mais duradoura, né? Entre esses cases, algum que você gostaria, assim, mais recente de mencionar, que é resultado desse trabalho, desse relacionamento também dentro da própria escola?
Sim, na verdade são tantos, eu até fico confusa de qual escolher, né? Mas a gente pode citar recentemente um jovem formado aqui pela EFA Serra, morador de Carlos Barbosa, residente lá em Carlos Barbosa, que trabalha com a produção de leite e produz queijos. Esse é um exemplo ótimo, né, de retorno à sua propriedade. O jovem, ele participa tanto do manejo dos animais como da produção do queijo. É um jovem que se identificou logo que chegou com a escola, bem como a sua família se identificaram com a escola e perceberam que aquilo que a gente faz aqui é o que eles gostariam para a vida do seu filho. Trouxeram o filho, ele gostou, finalizou o estágio, participou da formatura, que é um momento especial para o jovem, é a sua primeira consagração aí no meio profissional. Depois ele deu sequência à sua propriedade e hoje estão voltando a fazer um queijo que há tempos não produziam, porque precisa de um trabalho mais intensivo. Então o jovem retornou, resgatou práticas e dá sequência à qualidade, ao produto que a queijaria da família desenvolve. Isso é muito bonito para nós observar o retorno, a valorização do jovem, aquilo que a família produz desde sempre, né? A gente tem famílias aqui na região de Caxias do Sul que o neto, o filho, né, enfim, da propriedade, que é o nosso estudante, pesquisa e descobre que a propriedade já está na família há mais de 100 anos. Inclusive consegue identificar plantas, videiras com idade reconhecida, né, e, enfim, que contam a história. Propriedades que trazem mais que técnica, técnica e atividade agrícola, trazem história do município, história da comunidade e a história da família, que é bastante tratada, resgatada e valorizada aqui na escola.
Perfeito. Heloísa, para a gente poder fechar, né, a entrevista, deixa aí as formas de acesso para a população em geral conhecer, em especial a população ligada, né, ao meio rural, conhecer o trabalho da EFA-Serra, os cases, as redes sociais e também, quem sabe, se inscrever aí, né, para as possibilidades de formação e qualificação.
Claro, então nós temos o nosso site www.efaserra.com. No site nós temos muitas informações sobre a EFA-Serra, cases de sucesso e um acesso ao WhatsApp que direciona a nossa secretaria, que traz informações sobre matrícula. Todos os contatos estão lá. Nós estamos no Instagram e no Facebook também, no Instagram @EFA-Serra. E lá a gente posta diariamente os nossos stories, aquilo que acontece aqui diariamente na escola, postamos as nossas informações, estamos todas lá, registros fotográficos das nossas visitas técnicas, e também no Facebook com as matérias, enfim, informações relacionadas ao cotidiano aqui na escola. Então, já nesses locais já se tem boas informações do que acontece, quem são os nossos jovens, quem são os nossos professores, monitores, né? E estão todos convidados, sempre que precisarem, entrarem em contato com a nossa escola e poderem fazer uma visita, conhecer pessoalmente, né? Agendada, para que a gente possa dar a atenção necessária para o atendimento.
Perfeito. Obrigada, Heloísa, pela entrevista, pela participação. Forte abraço para você, viu? Você ouviu Heloísa Camelo, integrante da coordenação pedagógica da EFA-Serra. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no site em www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.